misericordia, the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Olá, seja bem-vindo à nossa emissão semanal do ano jubilar Misericórdia de Lés a Lés. Sou Dulce Araújo e trago-vos as saudações de toda a equipa do programa português da Rádio Vaticano. Hoje vamos falar do Jubileu dos Sacerdotes, que está a decorrer desde ontem em Roma e termina amanhã com missa presidida em São Pedro pelo Papa Francisco. Isto no dia do Sagrado Coração de Jesus, uma coincidência que o padre Valdir de Castro, brasileiro, secretário-geral da Congregação dos Paulistas, comenta conosco, dizendo como tentam traduzir o amor misericordioso de Cristo no campo da comunicação. Também o padre José Botelho, de São Tomé e Príncipe, a trabalhar desde há anos na Congregação Pontifícia para a Evangelização dos Povos, falou conosco sobre a importância deste jubileu, afirmando que é para si uma oportunidade para se renovar na sua vocação sacerdotal e na via da misericórdia. Concluiu-se ontem em Estrasburgo um encontro de 3 dias dos capelães da Europa sobre a luta contra o radicalismo religioso nas prisões, uma iniciativa da União Europeia em colaboração com o CCEE, o Conselho das Conferências Episcopais da Europa. Portugal esteve representado por 2 juristas, um dos quais o Dr. André Felipe Lamas Leite, que nos ilustrou telefonicamente os meandros desta questão. E de Portugal chega-nos uma entrevista com o Frei Sales Diniz, reitor da Igreja de Santo António em Lisboa e responsável pela pastoral dos ciganos em Portugal. Para ele, a grande obra de misericórdia é o acolhimento. Fique então na nossa companhia para o desenvolvimento destas informações. Milhares de sacerdotes e seminaristas de várias partes do mundo encontram-se em Roma para os 3 dias de jubileu a eles especialmente dedicado no âmbito do Ano Santo da Misericórdia. 3 dias, de 1 a 3 de junho, para rezarem, meditarem e refletirem sobre a missão que lhes é confiada como sacerdotes. No dia 1, reuniram-se em 3 diferentes igrejas de Roma para celebrar o sacramento da reconciliação e dedicar tempo à adoração eucarística. Na parte da tarde, fizeram peregrinação até a Porta Santa da Basílica de São Pedro. Nesta quinta-feira, 2 de junho, há retiro com pregação do Santo Padre em preparação da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que se celebra amanhã, sexta-feira, dia 3. Os sacerdotes estarão reunidos nas 3 basílicas papais para seguir as meditações. Às 10 horas, na Basílica de Santa Maria Maior, ao meio-dia, na Basílica de São Paulo e às 16 horas, na Basílica de São João de Latrão. Finalmente, amanhã, sexta-feira, dia 3, o Papa Francisco presida a Santa Missa na Praça de São Pedro por ocasião da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O padre Valdir de Castro, secretário-geral da Congregação dos Paulistas, comenta.
É muito bonito isso, celebrar o sacerdócio, celebrar essa missão que o sacerdote tem no dia do Sagrado Coração de Jesus, porque todo sacerdote, como sabemos, ele é chamado a amar e a usar de misericórdia. É o que principalmente o coração de Jesus nos chama a fazer. E nós, paulinos, de modo especial, a gente quer também, evidentemente, celebrar este dia, recordando, sobretudo, Jesus como amor e misericórdia, que deve estar sempre dentro do coração do sacerdote, mas recordando, sobretudo, nós paulinos somos chamados a levar esse sacerdócio e a viver esse sacerdócio no campo da comunicação social. Então, que a gente possa, como paulinos, nós queremos celebrar, né, essa data importante, pedindo ao Senhor que nos ajude a levar, por meio dos diversos meios de comunicação social, os valores do Evangelho, de modo especial, o amor, a misericórdia, porque estamos no ano da misericórdia, para ver se a gente consegue tornar a comunicação cada vez mais humana, melhorando cada vez mais a qualidade da comunicação, uma comunicação que ajude a nossa sociedade a criar aquilo que o Papa Francisco também fala muitas vezes, a sociedade, a cultura do encontro. Somente vivendo o Evangelho é o caminho muito importante para construir essa sociedade. E o amor e a misericórdia que vem de Jesus nos ajuda neste propósito.
Padre Valdir de Castro, um depoimento recolhido por Alberto Goroni. A propósito do Jubileu dos Padres, conversamos também com o padre José Botelho, sacerdote diocesano de São Tomé e Príncipe, e há 7 anos a trabalhar na Congregação para a Evangelização dos Povos, também conhecida por Propaganda Fide. Ele ocupa-se, sobretudo, de questões do mundo lusófono na Secretaria da Congregação. Para ele, o Jubileu dos Padres é, sobretudo, um momento para se renovar na vocação sacerdotal e procurar ser misericordiosos como o Pai.
No meio de tantas atividades, é um momento para encontrar um pouco de paz, alívio e também a renovação no coração do bom pastor, nos braços de Jesus misericordioso. Por isso vejo como uma grande oportunidade para, como padre, fixarmos de novo os nossos olhares sobre a pessoa de Jesus. Quer dizer, contemplar Jesus misericordioso, esse grande amor, essa misericórdia e caridade que ele tem, agradecendo certamente pelas maravilhas operadas na minha vida vocacional. Eu sei que ele me ama, tem uma imensa bondade, apesar certamente da minha fraqueza e pobreza. Portanto, precisamos, como padres, de misericórdia de Deus. O outro aspecto também que eu vejo importante deste evento é recomeçar de novo, é responder àquela chamada, o chamado divino para o sacerdócio. Portanto, é uma grande oportunidade para me renovar e ter de volta esta fragrância de bom pastor. E com a ação do Espírito Santo, certamente, mais uma vez, restaurar a minha força, a minha coragem, meu entusiasmo. Quer dizer, fazer-me próximo um dos outros. Neste caso, recordando o bom samaritano, usar de misericórdia para com os outros.
Portanto, renovar é um bocadinho a palavra-chave em tudo isso, não é? Porque são coisas que se vivem como sacerdote todos
certo,
os dias.
Certo, renovar essa minha chamada ao sacerdócio, o dia-a-dia do meu sacerdócio.
E vai participar em algum momento particular deste jubileu, visto que trabalha e há que partilhar o tempo com o trabalho também. A qual dos momentos previstos neste jubileu considera que lhe vai mesmo ajudar a renovar, a tentar ser misericordioso como o Pai?
Sobretudo aquele retiro do Santo Padre para os padres, todos os padres, e eu de uma forma pessoal, os padres que trabalham na Santa Sé, na Basílica São João do Latrão. Seria para mim um momento importante, aquele retiro, aquele meditar, escutar, observar, confrontar a palavra de Deus através do Santo Padre, certamente, não é?
O padre José Botelho, uma conversa a ouvir mais amplamente na rubrica África Global, no nosso programa para a África de amanhã, sexta-feira, dia 3. Será às 20 horas de Roma e também das curtas e na nossa página web em www.radiovaticana.va.
Sumana seu,
a nome santificado, a moreno na mundo vi, a vontade facido, lina terra sumana seu.
Terminou ontem em Estrasburgo um encontro dos capelães penitenciários sobre a luta contra a radicalização religiosa nas prisões. Um encontro de 3 dias promovido pelo Conselho da Europa em colaboração com o CCEE, Conselho das Conferências Episcopais Europeias, e a Comissão Internacional da Pastoral Católica nas Prisões. Nele participaram, para além de capelães dos países da União Europeia, um bispo da Igreja Ortodoxa Russa, pastores das igrejas protestantes e imãs muçulmanos. A Conferência Episcopal Portuguesa esteve representada por dois juristas, especialistas em direito penal e criminologia, o Dr. Ricardo Cavaleiro e o Dr. André Felipe Lamas Leite, com o qual falamos telefonicamente e nos ilustrou as razões deste encontro, na base do qual está a necessidade de travar o terrorismo de cariz islâmico que não tem poupado a Europa.
Nós vivemos num tempo em que sabemos todos que a radicalização das religiões, sobretudo o Islã, tem sido um problema que tem levado a atos de terrorismo por toda a Europa. Portanto, é necessário também que reflitamos sobre até que ponto é que existem instrumentos jurídicos e pastorais para, de alguma forma, podermos, enquanto Igreja, podermos combater este fenómeno de radicalização. Porque acontece que em algumas prisões, por exemplo, em Bolonha, na Itália, cerca de 50% dos reclusos são praticantes do Islão. Portanto, é necessária uma atenção especial para que as prisões não sejam um lugar onde a forma de encarar a sua fé seja ainda mais radical, porque nós sabemos que os reclusos, quando se encontram nesta situação, têm muitas vezes uma grande revolta, uma grande raiva contra o sistema e contra quem os colocou nessa situação de privação de liberdade. E por isso, se tem essa raiva, digamos, natural, se existe já uma predisposição para ter uma certa leitura dos livros sagrados de uma forma radical, a prisão pode ser um espaço onde esse radicalismo ainda seja mais forte. Daí que seja necessário que os capelães estejam atentos também a esse fenómeno, tentando que não só a raiva normal de estar recluído seja de alguma forma aplacada pela presença de Deus, mas também estando atento a este fenómeno que é mais recente, deste radicalismo, que pode acontecer em qualquer religião, claro. Sabemos que o problema não é das religiões, é um problema da sua má interpretação e, portanto, aquilo que nós fizemos aqui foi referir sobre esses mecanismos pastorais, mas também, em conjunto com o Conselho de Europa, sob os auspícios do secretário-geral do Conselho, que se dirigiu ao Congresso, exatamente pedindo a colaboração da Igreja, neste caso a Igreja Católica, mas também de todas as religiões, para auxiliarem neste combate ao radicalismo que pode levar a atos terroristas.
Dizia que em alguns países, como em algumas prisões da Itália, há uma percentagem significativa de adeptos da religião muçulmana. Há nas prisões alguma figura muçulmana correspondente ao capelão católico, por exemplo, que cuide da pastoral também desses prisioneiros de outra religião?
Sim. Existe sim, não só em Itália, mas por exemplo também em França. Tivemos a intervenção de um imã francês que visita várias prisões onde existem muçulmanos. Portanto, a assistência religiosa nos Estados, sendo os Estados laicos, na Europa, tem que estar garantida para todas as religiões. E, portanto, havendo reclusos que tenham uma determinada religião, pedindo deles assistência religiosa por parte de alguém da sua fé, existem, sim, os irmãos que visitam os reclusos e com eles trabalham essas questões. Portanto, tivemos também o contributo de um imã que nos falou até, sugeriu até, que houvesse uma preparação comum de todos os capelães das várias religiões, pelo menos em alguns aspectos, que fossem comuns, e até chegou a sugerir que Estrasburgo fosse, uma vez que tem uma faculdade de teologia religiosa católica e uma outra faculdade de teologia ligada ao Islão, que Estrasburgo pudesse ser uma espécie de capital das religiões. E, portanto, que aqui fossem formados os capelães das várias religiões para depois poderem prestar assistência nos estabelecimentos prisionais nas suas várias esferas de atuação. Não é? Sim, como uma outra ideia importante foi o facto de, neste momento, as pastorais penitenciárias na Europa estão dependentes, na Cúria Romana, da congregação do clero, o que, na verdade, não faz muito sentido, porque teria mais sentido que fosse ou fizesse parte de uma congregação relacionada com a pastoral social, como acontece, por exemplo, em Portugal ou em Espanha, em que as pastorais penitenciárias estão relacionadas com a saudade da atuação do bispo que coordena a pastoral social.
Qual é a situação em Portugal, professor André?
Bom, em Portugal a situação é das menos complicadas na Europa, claramente. Não só porque a comunidade islâmica em Portugal é relativamente reduzida, mas sobretudo porque se trata de uma comunidade bem inserida na sociedade portuguesa. Nós temos uma boa tradição de acolhimento de estrangeiros e de pessoas de outras religiões que não é a religião maioritária em Portugal, como sabemos que é a religião romana católica, e portanto existe, mesmo o imã, por exemplo, da Mesquita de Lisboa, tem muito boas relações com o Sr. Patriarca de Lisboa e com os dignitários da Igreja Católica. Portanto, existe um verdadeiro diálogo ecuménico em Portugal. A própria população, mesmo com estas questões de terrorismo e origem islâmica, mesmo a população em geral respeita os islamitas, respeita os muçulmanos, e, portanto, não temos problemas. Enfim, já há outros países que têm menos problemas. Agora, também não podemos dizer que o nosso país esteja totalmente a coberto de um possível ataque. Claro que não.
Mas nas prisões, qual é a situação?
Nas prisões, a maior parte dos nossos reclusos são portugueses. Os reclusos estrangeiros não chegam a 20%, representam menos de 20% dos reclusos. Portanto, nós não temos uma população estrangeira muito representativa nas prisões. E muçulmana também são uma percentagem, enfim, insignificante. Por isso, eu diria que esta questão do radicalismo nas prisões portuguesas é uma questão muito pouco sentida. É uma questão mais dos países que sentem uma imigração maior por parte de muçulmanos. E Portugal, como não tem sentido essa imigração, e também a crise aqui, de alguma forma, nos tem posto a salvo, digamos, dessa imigração, porque claro que os imigrantes, quando procuram melhores condições de vida, procuram países mais ricos, como não é, e não é o caso de Portugal, não é? Procuram a França, procuram a Alemanha, alguns a Itália, por isso, enfim, Portugal não é um país muito atrativo, e nós vemos agora mesmo esta crise dos migrantes na Europa, que o governo português, e muito bem, se disponibilizou para acolher milhares de refugiados, e que só algumas dezenas é que têm chegado ao nosso país, exatamente porque as próprias não querem vir para Portugal, porque sabem que é um país onde a taxa de desemprego está elevada, onde ainda estamos a recuperar de uma crise económica severa, e portanto acaba por ficar em outros países, nomeadamente a Alemanha, não é o sonho, ou o Eldorado, como se costuma dizer, acaba por ser sempre a Alemanha para os migrantes que vêm da Síria, do Iraque, fugindo das guerras que estão a assolar este país.
Como jurista, é um coadjutor, um conselheiro dos capelães da Conferência Episcopal Portuguesa, não é? O que é que vai aconselhar depois deste encontro de Estrasburgo?
Depois desse encontro de Estrasburgo, eu e o meu colega vamos fazer uma nota que vai resumir os trabalhos, que vai ser apresentada ao coordenador da pastoral penitenciária, que é o Sr. Padre João Gonçalves, da Diocese de Aveiro, ao Sr. Bispo responsável por esta área, que é o Sr. D. Joaquim Mendes, e sabemos que dentro em breve haverá uma reunião da Conferência Episcopal Portuguesa, onde queremos que este nosso relatório chegue. E bom, penso que depois os Srs. Bispos, na Conferência Episcopal, farão chegar estas conclusões do encontro, por nós levadas, aos capelães das várias prisões em Portugal. Portanto, aquilo que já lhes demos conta das reflexões que aqui foram trabalhadas, um pouco também do que eu disse, dos instrumentos jurídicos que o Conselho da Europa está a preparar, e não sendo este um problema candente em Portugal, a grande lição que nós podemos retirar deste encontro para Portugal é uma lição para estarmos atentos e vigilantes em relação a este fenómeno do radicalismo e para o tentarmos detectar o mais cedo possível, finalizá-lo, colaboração mesmo com a administração penitenciária, para podermos aqui ter um papel de prevenção, uma vez que felizmente não temos casos conhecidos de radicalismo nas nossas prisões com base na religião, não é? Porque estamos aqui a falar de um radicalismo com base numa certa interpretação da religião, principalmente de origem muçulmana, mas não só. Isto é importante também, porque pode haver, obviamente, radicalismos em todas as religiões.
No encontro de Estrasburgo, disse-nos ainda o Dr. André Lamas Leite, foram apresentadas linhas de atuação aprovadas pelo Conselho da Europa e que os Estados devem implementar para combater a radicalização. Foram também apresentadas recomendações não vinculativas na luta ao fanatismo religioso que aparece, sobretudo, na internet. Falaram ainda da pastoral carcerária, trocando experiências e evidenciando as boas práticas sobre o trabalho nas prisões. Tudo isto também com vista no Jubileu dos Presos, agendado para setembro próximo, e no qual, segundo o Dr. Filipe Lamas Leite, o Papa Francisco quer a participação do maior número de reclusos possíveis.
Sabemos que o Santo Padre tem o desejo de levar o máximo de reclusos possível, como para celebrar com eles em São Pedro, celebrar com eles a missa. E, portanto, isso seria algo de inédito na história da Igreja. O Papa João Paulo II dirigiu uma mensagem em 2001, quando o Jubileu das Cárceres, o Jubileu das Prisões, mas, de facto, nunca se conseguiu uma movimentação tão forte como se espera conseguir no próximo ano. E, portanto, estamos também a discutir as questões práticas de como fazer em cada um dos Estados para conseguirmos as autorizações necessárias por parte de organismos estatais para poder levar alguns representantes dos recursos a Roma para esse encontro, que será de facto memorável, em que estamos todos empenhados.
Rádio Vaticano, emissão semanal Misericórdia de Lés a Lés neste Ano Santo proclamado pelo Papa Francisco. É todas as quintas-feiras aqui no programa português da Rádio Vaticano às 14 horas de Roma. A grande obra da misericórdia é a do acolhimento. A convicção é do padre Francisco Sales Diniz, reitor da Igreja de Santo António em Lisboa e responsável pela pastoral dos ciganos em Portugal. Entrevistado por Domingos Pinto, aquele sacerdote franciscano afirma que o Papa escolheu o tema da misericórdia para este ano jubilar para sublinhar a dimensão da reconciliação humana, de perdão, do encontro entre as pessoas. A experiência do encontro com os pobres leva-nos verdadeiramente a fazer esta experiência da misericórdia de Deus, diz a Rádio Vaticano Frei Sales Diniz, que reafirma ainda o testemunho de Santo António para a vivência do amor misericordioso do Senhor.
Eu tenho, portanto, duas perspectivas. O facto de ele ter escolhido este ano e não o ano passado ou o próximo ano, o facto de este ano celebrar os 800 anos do grande perdão de Assis, portanto a primeira vez em que a Igreja concede uma indulgência plenária, São Francisco de Assis, é quem visitasse a capelinha de Santa Maria dos Anjos, portanto, por uma revelação divina, e estamos precisamente a celebrar estes 800 anos do grande perdão de Assis, e por isso eu penso que é de facto, possivelmente, um pouco nesta linha que o Papa decidiu escolher este ano, e escolher a misericórdia, porque quem tem uma experiência como o Papa Francisco, de ter sido sacerdote, bispo, cardeal, num país como a Argentina, como Buenos Aires, com tantas pobrezas, com tantas periferias, a experiência do encontro com os pobres leva verdadeiramente a fazer esta experiência da misericórdia de Deus. E também no contexto do nosso mundo, com tantas violências, com tantos ódios, com tantas guerras, com tantas pessoas a serem vítimas da perda dos seus direitos fundamentais e da sua segurança nos seus países, que se veem obrigadas a abandonar tudo e a seguir, digamos, por caminhos tão difíceis e tão perigosos para tentar alcançar um lugar de paz. Portanto, eu penso que o Papa também escolheu o tema da misericórdia nesta dimensão da reconciliação humana, do perdão, portanto, do encontro entre as pessoas para se poderem verdadeiramente reconciliar umas com as outras e construir um mundo mais justo, mais fraterno, como Deus quis e como Deus o projetou. penso que a misericórdia é precisamente isso, e acho que é por isso que o Papa tem se preocupado bastante, portanto, em fazer, salientar uma igreja para os pobres, uma igreja ao encontro das periferias, e ele próprio tem ido muito ao encontro dos mais pobres e tem ido ao encontro dos imigrantes e dos refugiados, destes dramas que o nosso tempo está a viver, precisamente por falta deste amor e desta reconciliação, desta manifestação de misericórdia da humanidade, dos homens, das mulheres uns com os outros.
Para o reitor da Igreja Santo António de Lisboa, o que é que são boas obras da misericórdia?
Eu penso que, se calhar, a grande obra da misericórdia hoje, no nosso tempo, é a obra do acolhimento do outro. Eu penso que nós vivemos num tempo em que as pessoas não têm tempo umas para as outras. Até mesmo dentro da Igreja nós vemos que anda tudo a correr, não há tempo para parar, para acolher o outro, para o outro se sentir acolhido, sentir-se amado, sentir-se até perdoado. Eu penso que muitas vezes há muita intolerância. E as obras tradicionais da misericórdia, como a Igreja as define, acho que viriam por acréscimo. Eu penso que o que falta verdadeiramente é este tempo de acolhimento do outro.
Santo António de Lisboa é também um bom exemplo da misericórdia de Deus.
Sim, por isso é que é o santo mais popular e mais famoso na Igreja, portanto um homem universal, verdadeiramente universal, conhecido e amado não só no mundo católico, mas em outras religiões, como o hinduísmo, e até os muçulmanos o admiram. Portanto, um homem universal que viveu para pregar e anunciar verdadeiramente este amor misericordioso do Senhor, portanto, a todos, sem distinção, mas sem deixar de ser coerente com a fé e com a palavra do Evangelho, denunciando aquilo que, de facto, afasta o homem de Deus e que tira a dignidade à pessoa humana.
Em termos populares, quando se fala em Santo António, pensa-se logo no Santo Casamenteiro. Há uma dimensão teológica e pastoral que importa também reter.
Sim, sim. Eu penso que a devoção popular, portanto, e a cultura popular à volta de Santo António, como o Santo Milagreiro, Casamenteiro e tantas outras coisas, e depois as coisas que se inventaram à volta de Santo António, particularmente a nível da imagem, para conseguir as graças, fazer tantas, digamos assim, traquinices à imagem do santo, desde roubar-lhe o menino, roubar o vestido do menino, pôr o santo virado para a parede, pôr o santo com a cabeça dentro de água, etc., etc., acho que deturparam muito a verdadeira imagem histórica de Santo António, porque, de facto, foi um santo que foi único, mesmo a nível da sua pregação, portanto, um grande pregador, e por isso é que a sua fama se espalhou. Podemos dizer que foi um santo que, no seu tempo, soube confrontar e defender a fé cristã católica, segundo o Evangelho, contra as heresias do seu tempo, e levando muitos homens que se tinham afastado de Deus e da fé cristã católica por outros caminhos, e levando-os de volta à Igreja. Portanto, por isso é que a sua fama se espalhou, ao ponto de, quando chegou a notícia da sua morte, as crianças começaram logo a gritar e a proclamar: morreu o santo, porque ele já tinha sido canonizado em vida.
E com esta entrevista ao reitor da Igreja de Santo António em Lisboa, terminamos por hoje a emissão Misericórdia de Lés a Lés. Obrigada por ter estado à nossa escuta nesta meia hora. Contamos sempre consigo também para nos dizer como está a viver este ano jubilar da Misericórdia e que importância tem para si. Até à próxima quinta-feira, às 14 horas de Roma, e na internet, quando preferir.